Sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a Terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br. Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Então, chega mais. Eu quero fazer uma perguntinha para você. Você quer pegar seu carro, moto ou caminhão e chegar com muito mais tranquilidade e conforto onde quiser? Então, escuta essa aqui. Com a Nakata, você chega muito mais longe. Porque a Nakata é a marca líder em suspensão, que garante a qualidade das peças do seu veículo para chegar sempre mais longe. Tudo para você seguir o seu caminho com mais segurança. Quer chegar sempre numa boa? Então não esqueça. Quando chegar lá no seu mecânico de confiança para uma revisão ou quando precisar daquele reparo, pede Nakata. Seu mecânico sabe das coisas e com Nakata na mão, ele vai te ajudar a chegar ainda mais longe. Porque só com a Nakata, a gente sabe, é tudo azul pela frente. Chega mais. A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. É a partir dessa frase do poeta e pintor inglês William Blake que vamos tratar de um assunto especialmente importante. A dificuldade que a gente tem de enxergar o que vê. É isso mesmo, cara. Enxergar o que vê. Você está pensando que é fácil, é? Um texto de Rubem Alves vai nos ajudar a decidir onde guardar o olhar. E depois, uma história arrepiante acontecido ao final da Segunda Guerra Mundial. Este episódio é a revisita a um episódio publicado em 2011, mas que continua mais do que nunca indispensável. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Vamos mergulhar em outro daqueles textos essenciais do mestre Rubem Alves, hein? Quem ouve o Café Brasil sabe que eu uso sempre textos de Rubem por aqui, por uma razão muito simples. Ele escreve sobre coisas importantes de forma simples, quase como uma poesia. Ou melhor, eu acho que ele consegue escrever com a cabeça de uma criança. Mas antes...
Fala, Luciano, tudo bem? Aqui é o Josué Costa falando diretamente de Osasco. E cara, eu tava ouvindo aqui agora há pouco o episódio 567, que é a carta ao jovem desempregado. E eu tava recordando que na época que eu ouvia ele, eu tava indo pra escola e sempre ouvia ele, sabe? Graças a Deus na época eu já tinha trabalhado e já tava no meu segundo emprego. Mas eu via como as pessoas ao meu redor, os meus amigos, não tinham emprego, era bem complicado mesmo, entendeu? E a carta, ela deu uma luz gigantesca para mim. O Café Brasil em si dá uma luz gigantesca para todo mundo. Eu atualmente tenho 22 anos. Eu tenho três sonhos, três projetos que estão mexendo muito com a minha cabeça. Primeiro... é que eu preciso trabalhar, então eu tô no meu emprego desde 2017. E segundo, estudar, ter uma graduação, então eu tô pra finalizar minha faculdade no final desse ano. E por fim, eu tenho um sonho, um objetivo, que é ser radialista, um locutor de rádio, entendeu? E criei uma web rádio, Luciano, pra satisfazer esse desejo pessoal. Eu faço faculdade de um negócio, trabalho em outro e meu sonho é uma terceira coisa, entendeu? Mas são três projetos que meio que se interligam, porque eu trabalho com o público e eu preciso me comunicar. A minha faculdade é de gestão em comércio exterior. Esse meu curso me ajuda muito para poder desenvolver a minha web rádio como uma empresa, entendeu? E eu fico recordando, ô Luciano, desse episódio 567, como é difícil para os jovens fazer alguma coisa, mas a gente tem oportunidade muito mais do que há 100 anos atrás. A gente tem que ir para cima, cara, tem que ir com foco, com força, com fé. Então, o meu projeto de vida agora, eu já entendi o que que é. É fazer as pessoas mega felizes. Seja com a rádio, seja no meu atual emprego. E eu fico muito feliz que há 5 anos atrás eu ouvi um podcast Jovem Desempregado e ficava imaginando como seria eu depois de 5 anos. E hoje, 5 anos depois, estou com outra mente. Eu entrei como estagiário, hoje no cargo de subgerente. Quem sabe no futuro eu posso ser gerente desse mercado, não sei. Um sonho que eu tinha de criança de ser radialista vai se realizando, eu sendo dono da rádio. Cara, é muito, muito satisfatório, cara, você se realizar e ver que as coisas, mesmo não tendo nada a ver, porque ramo de supermercado, é comércio exterior, gestão em comércio exterior e rádio são 3 coisas totalmente diferentes, mas as 3, cara, se interligam num certo momento. Que eu fui e acreditei no meu trabalho, acreditei no meu estudo e agora eu tô acreditando na rádio, Luciano. E muito obrigado pela luz que você tem dado aos jovens. E você focar nos jovens é algo muito incrível, que a gente não tem orientação, cara. Só besteira na televisão, só besteira por onde você passa. Então, pessoas como você, que foca no conhecimento para as crianças, foca no conhecimento para os jovens, é algo muito incrível. Muito, muito, muito obrigado, Luciano. E vida longa ao cafezinho. Grande abraço.
Grande Josué, outro daqueles ouvintes que começa bem jovem e vai amadurecendo com o nosso Café Brasil. Cara, eu fiz as contas aqui, ele começou com 17 anos, cara. E agora com 22 anos, tem todo o tempo do mundo. E é muito legal ver um sonho se tornando realidade como esse seu aí da rádio, Josué. Prepare-se. Para empreender nesse ramo é sempre complicado, viu? Muito esforço para pouco retorno. Mas quando acerta na mosca, meu, é fascinante. Você começa certo aí, ó, pensando em desenvolver o seu sonho como uma empresa. Vai fundo, não desanime diante das dificuldades, mexa-se, cara. Vai para cima, do jeitinho que você tá fazendo. E muito obrigado pelo comentário, viu? Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? Pois é, ó. No site perfeito.com.br, Perfeito tem 2 T's, a gente enlouquece. Entre as delícias que eles produzem está o Strong Love Story, aquele tipo de picolé que desperta amor já na primeira mordida. Em cada palito, um delicioso sorvete de morango com cobertura de chocolate ao leite, produzido na fábrica deles a partir do cacau. E eles estão com uma promoção aí, cara. Se você tomar, olha o palito, vê se está premiado, tá bom? Tá se aguentando aí, é? É difícil, né? Vai no blog, cara, dá uma olhada, é enlouquecedor. Olá lá, como é que é mesmo?
Ah, com sorvete tudo é perfeito, né?
Rubem Alves era mineiro de Boa Esperança, onde nasceu em 1933. Tem um imenso número de publicações, como crônicas, ensaios, contos, além de ser ele mesmo o tema de diversas teses, dissertações e monografias. Muitos de seus livros foram publicados em inglês, francês, italiano, espanhol, alemão e romeno. Um livro dele, em especial, fica na cabeceira da minha cama, Por Uma Educação Romântica. Experimente, olha, de novo, Rubem Alves do Café Brasil. O texto que eu vou usar hoje chama-se A Complicada Arte de Ver. Ao fundo você está ouvindo Simplicidade, de Jacó do Bandolim, com o grupo de choro Quebrando o Galho, lá de Tatuí. É Ela entrou, deitou-se no divã e disse: acho que estou ficando louca. Eu fiquei em silêncio, aguardando que ela revelasse os sinais da sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões. É uma alegria. Entretanto, faz uns dias, eu fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes: cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas. Mas, cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles, eu tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte para ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os pimentões. Agora, tudo que vejo me causa espanto. Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as Odes Elementales, de Pablo Neruda. Procurei a Ode à Cebola e lhe disse: essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro: rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca, não. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. Isso é estranho, porque os olhos de todos os órgãos dos sentidos são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física ótica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Blake sabia disso e afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. E eu sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Adélia Prado disse: Deus, de vez em quando, me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema.
No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
Olha que delícia, cara. Esse foi Paulo Autran recitando Carlos Drummond de Andrade. Que tal, hein? Vamos continuar com o Rubem Alves, ó. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O Zen budismo concorda, e toda a sua espiritualidade é uma busca da experiência chamada Satori, a abertura do terceiro olho. Eu não sei se Cummings se inspirava no Zen budismo, mas o fato é que escreveu: agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram, e agora os olhos dos meus olhos se abriram. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de dois discípulos na companhia de Jesus ressuscitado. Mas eles não o reconheciam. Reconheceram-no subitamente ao partir do pão, seus olhos se abriram. Vinícius de Moraes adota o mesmo mote em Operário em Construção. Olha só. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos por sua função prática. Com eles, vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário. Mas é muito pobre. Os olhos não gozam. Mas quando os olhos estão na caixa de brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer. Brincam com o que vem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramenta são os olhos dos adultos. Os olhos que moram na caixa de brinquedos, das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. Alberto Caeiro disse haver aprendido a arte de ver com um menininho. Jesus Cristo fugido do céu, tornado outra vez criança, eternamente assim. A mim ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Por isso, porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver, eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor. Um professor que nada teria a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como o Jesus Menino, do poema de Caeiro. Sua missão seria servir de parteiro para olhos vagabundos. Então, Rubem Alves disse que a diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são ferramentas que usamos por sua função prática. Mas esse onde guardar os olhos não é uma casualidade, cara. A gente é que faz a escolha. E essa escolha é definida a partir de nosso repertório, de nossas experiências. Montar esse repertório, então, é condição primária para definir a nossa capacidade de enxergar o que vemos.
Temos rotas a seguir. Tudo, posso respirar você, eu posso te enxergar no escuro. Tem muito tempo na estrada, muito trem, e como quem não quer nada, você vem. Depois da onda pesada, a onda zen, namorando almofada e dormir bem. Foi o seu olhar o que me encantou. Quero um pouco mais desse seu amor. Foi o seu
Olha que legal, cara. Esse é seu Jorge com o seu olhar. Só de me encontrar com o seu olhar já muda tudo. Posso respirar você. Eu posso te enxergar no escuro. Pois é, ó. Tudo depende do olhar que usamos. Na verdade, a questão não está nem naquilo que consumimos, mas em como consumimos. E mais uma vez eu vou bater numa velha tecla, o problema é o exagero. Olha, o texto a seguir, Deus de Batom, foi extraído do livro Deus e Sexo, de Rob Bell. Se você por acaso já ouviu esse programa lá em 2011, cara, não tem como esquecer. O texto é uma porrada, é inesquecível, ouça e reflita. Ao fundo, você ouvirá a parte instrumental da canção Vaidade, do Djavan. Em 1945, um grupo de soldados britânicos libertou do poderio germânico um campo de concentração chamado Bergen-Belsen. Um deles, o tenente-coronel Mersin Willett Gunning, condecorado pelo exército inglês com a Ordem do Serviço Distinto, relatou em seu diário o que foi encontrado ali. Sou incapaz de uma descrição apropriada do circo de horrores em que meus homens e eu haveríamos de passar um mês seguinte da nossa vida. O lugar é um deserto inóspito, desprotegido como um galinheiro. Há cadáveres espalhados por todo lado, alguns em pilhas enormes, às vezes isolados ou pares no mesmo local em que caíram. Levei algum tempo para me acostumar a ver homens, mulheres e crianças tombarem ao passar por eles. Sabia-se que 500 deles morreriam por dia e que outros 500 ao dia continuariam morrendo durante semanas antes que alguma coisa que estivesse ao nosso alcance fazer causasse algum impacto. De qualquer forma, não era fácil ver uma criança morrer sufocada pela difteria quando se sabia que uma traqueostomia e alguns cuidados a teriam salvado. Viam-se mulheres se afogarem no próprio vômito porque estavam fracas demais para se virar de lado. Homens comendo vermes agarrados a meio pedaço de pão pelo simples fato de que precisavam comer vermes se quisessem sobreviver. E, depois de algum tempo, eram incapazes de distinguir uma coisa da outra. Pilhas de cadáveres, nus e obscenos, com uma mulher fraca demais para ficar de pé, se escorando neles enquanto preparava sobre uma fogueira improvisada a comida que havíamos dado a ela. Homens e mulheres agachados por toda parte, a céu aberto, aliviando-se. Em uma fossa de esgoto, boiavam os restos de uma criança. Pouco depois que a Cruz Vermelha Britânica chegou, embora talvez sem ter nenhuma relação a esse fato, chegou também uma grande quantidade de batom. Não era em absoluto o que queríamos, clamávamos por centenas e milhares de outras coisas, eu não sei quem pediu batom. Gostaria muito de descobrir quem fez isso, pois foi um golpe de gênio, de habilidade pura e natural. Creio que nada contribuiu mais para aqueles prisioneiros de guerra do que o batom. As mulheres se deitaram na cama sem lençol e sem camisola, mas com os lábios escarlates. Podia-se vê-las perambulando por todo lado sem nada, a não ser um cobertor em cima dos ombros, mas com os lábios bem vermelhos. Vi uma mulher morta em cima da mesa de autópsia, cujos dedos ainda agarravam um pedaço de batom. Enfim, alguém fizera algo para torná-las humanas de novo. Eram gente, não mais um simples número tatuado no braço. Enfim, podiam se interessar pela própria aparência. O batom começou a lhes devolver a humanidade, porque às vezes a diferença entre o céu e o inferno pode ser um pouco de batom.
Eu estou muito cansado do peso da minha cabeça, desses 10 anos passados, presentes vividos, entre o sonho e o sonho, yeah. Eu estou muito cansado de não poder falar palavra sobre essas coisas sem jeito que eu trago em meu peito e que eu acho tão bom, yeah. Quero uma balada nova falando de brotos, de coisas assim, de banho de lua, de ti, de mim. Um cara tão sentimental. Quero uma balada nova falando de brotos, de coisas assim, de mãe, de banho de lua, de ti, de mim. Um cara tão sentimental. Quero a sessão de cinema da
das cinco, pra beijar a menina e levar a saudade na camisa, toda suja de batom. Quero a sessão de cinema das cinco, pra beijar a menina e levar a saudade na camisa, toda suja de batom.
Ai, cara, que porrada essa história. Eu acho que eu já usei ela mais de uma vez no Café Brasil, mas eu não canso de contar, porque esse negócio do batom é muito pesado, cara. E eu não sei se você já procurou, se você procurar na internet, olhar no YouTube, para ver as cenas da liberação do campo de concentração Bergen-Belsen, cara, se prepara, porque é uma porrada. Eu imaginei tudo dentro desse contexto, é mesmo enlouquecedor. Vamos terminar assim, então, com o som do Belchior, com a sua deliciosa, todo sujo de batom. Eu nem sei se cabia aqui, cara. Tinha que ser um negócio mais soturno, né? Mas vamos lá. Vamos tentar sair assim, meio que inspirados, né? Olha, eu quero saber o seguinte. Em qual caixa você guarda o seu olhar, hein? Como é que você olha para as coisas? Como é que você olha para um batom? Hein? É só uma ferramenta ou é algo para mudar a vida das pessoas? Se você guardar o seu olhar na caixa de brinquedos, garanto que não vai ver mais ferramentas. Pense a respeito.
Tudo é sujo de batom.
O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E você aí, o quarto elemento, completando o ciclo. Venha para o Café Brasil, cara. A gente precisa de você. Olha, eu calculo que hoje 0,8%, 0,6% dos ouvintes é que são, de alguma forma, participantes do Café Brasil Prêmio. Seja no plano confraria, no plano prêmio, no plano academia, tem um plano de cada tamanho que você precisar. O grande lance de você vir para o prêmio é que você ajuda a gente aí financiando a produção desses podcasts. Se 0,8% são assinantes, significa que 99,2% de quem consome o nosso conteúdo, consome gratuitamente, porque tem alguém ajudando a gente a financiar. Então venha, cara, mundocafebrasil.com. De novo, mundocafebrasil.com é onde você clica para se tornar um assinante, vir com a gente, participar dos grupos de discussão e entrar dentro desse mundo maluco aqui do Café Brasil, tá bom? O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746 e também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do poeta alemão Friedrich Hebbel: os olhos são os lábios da alma.